no século XXI, cabe à mulher correr atrás do homem. Em nenhum dos dois casos ela parece feliz. O que ela quer? Ela prefere que nós, homens, corremos atrás das mulheres, como era no século XIX, ou quer que, como no século XXI, as mulheres corram atrás dos homens? Então isso também...
Cara, a resposta é que acho que ela não quer nenhuma coisa nem outra, né? Ela ela expõe as coisas aqui, né? Ela expõe o discurso, que eu acho bacana, e eu acho interessante que ela vai colocar que, por exemplo, por que as mulheres estão falando? Porque caiu no colo delas o lance da reprodução, né? A gente vai ter uma série de mitos que são construídos culturalmente, né? Você vai ter uma série de coisas assim do tipo, ah, maternidade, a mulher, porque toda mulher nasceu para ser mãe e quer ser mãe, e é a coisa principal da vida da mulher, e ela que tem que ir atrás porque o homem é independente. Cara, ela vai desconstruindo esses mitos. E eu acho bacana, porque eu acho que a proposta dela é a gente se olhar e se criticar, né, cara? Se incomoda, é ótimo, né, cara? Porque a coisa não tá funcionando direito, né?
Não, me incomoda a prosa dela, porque ela tá falando uma coisa, olha, tá vendo como isso é super ruim? Aí ela aponta o oposto, tá vendo como isso é super ruim? E também não aponta o caminho do meio.
Ela não fala que é super ruim, essa que é a parte brilhante do texto. Ela não fala, em nenhum momento ela fala, ah, é errado o Leonardo DiCaprio pegar uma modelo atrás da outra. Ela nunca fala isso, nada contra, mas só que a gente percebe que o que a pessoa está fazendo? Você está trocando pessoas, você está consumindo pessoas como você consumiria um objeto. Né?
Ah, sim,
como
é isso aí mesmo.
Você troca aquela história, você troca de namorada como quem troca de meia. Você não cria vínculos reais. Daí o que acontece? Qual que é o problema aí? Aí que entra a pergunta de você como leitor. Ah, foda-se! Eu vou trocar de namorada feito uma pessoa que troca de meia porque eu posso. Sou gostoso, sou homem, sou macho, tenho dinheiro, tenho independência. Vai tomar no seu cu, posso fazer o que eu quiser. Pode, você pode. Mas assim, pode ser que tenha pessoas que não queiram entrar na sua gaveta de meias. E daí, o legal com esse livro aqui é que você pode começar a ter umas percepções e não querer ser, no caso da mulher, a meia de alguém, né? E no meu caso, assim, como homem, o que eu achei bacana é que, tipo, você começa a compreender um pouco melhor as relações e começa a perceber que, putz, cara, tem umas coisas assim que são de estruturas sociais, né? De privilégios, assim, e tal.
Bom, assim, a gente não pode ficar também indo demais, já tá uma hora e 35 já, mas assim, ela também fala que esse poder de escolher agora é das mulheres. É a mulher que escolhe. Eu posso ficar com quem eu quiser, com 50 homens, isso não é mais problema. Ela fala isso no livro. Então, né? É um livro que é legal, eu acho que é super importante de ser lido, vale a pena mesmo. A ideia do amor descartável, que é do Bauman e que ela não faz os devidos créditos, é muito legal. Eu acho que é muito importante, mas cara, é isso aí.
É do Bauman, daí a gente teria que ler a fundo, né, cara? Porque, me desculpe, Scama, mas eu não acho que foi o Bauman que inventou essa questão. Acho que ela tá aí.
Né?
Ela vai citar o Erich Fromm dos anos 50, falando disso. Não, não foi o Bauman, e você não tem a obrigação de citar. É aquela coisa que a gente sempre fala na banca. Ah, porque eu tô na tua banca, você vai citar porque eu tô mandando. Eu tô aqui na banca, eu exijo que você cite falando. Aí você pode. Mas você não tem a obrigação. Ela cita uma caralhada de gente aqui que é muito boa, cara.
Não, é verdade.
Isso daí é... E acho legal ali do Providence.
É, eu ia colocar aqui, mas deu um quiprocó aqui, cara. Foi aí agora? Foi, né?
O Nietzsche se diz o último discípulo de Aristóteles no Crepúsculo dos Ídolos. Bizarro um homem que tenta quebrar a noção de idealização se idealizando, não? Então, aí entra a minha limitação, porque eu realmente não conheço a fundo a obra do Nietzsche.
Do Nietzsche, também não.
Na verdade, eu não conheço nem superficialmente a obra do Nietzsche, para falar. Mas eu só sei que ele é um marco filosófico, né? E que tem muito a ver a ideia de, Deus está morto, o Superman... É o eu, essa coisa do... Né? E ela... Não sei se a Lida ou Providence é um...
É que quem molda o século XX são três personalidades. Karl Marx,
sim.
Nietzsche e o Freud.
Sim.
Né? Que é a relação do eu, a relação do eu com o outro e a relação do eu com o capital. Né? Esses três caras são os fundadores do que a gente entende pelo século XX, depois, né, que virou
o século XXI, né? Mas isso que é a outra parte interessante. Eu não sei se essas pessoas são fundadoras, porque a gente fala isso como se o cara tivesse chegado lá e transformado tudo. Ou o cara chegou, observou o que estava acontecendo, transformou num texto poderoso, e na verdade eles só vão narrando, que é sempre aquela... porque aí a gente também começa a quebrar essa coisa da determinação, né? Ah, a gente é assim porque fulano e tal. Não! Se fulano e tal não tivesse feito, eventualmente alguém teria, porque a gente vai, né, avançando, assim. E a Little Providence também falou da versão europeizada, e essa é outra coisa que eu concordo. Na verdade, tem uma entrevista da Liv que ela mesma disse que ela achou incrível, por exemplo, a recepção aqui no Brasil, né? Tem uma entrevista dela, acho que no UOL, que ela fala assim que ela não imaginava, porque isso aqui, esse livro, é um livro Problemas Classe Média Branca. Sou homem liber, kkk. Os desenhos aí pensaram porque eu pintei no Photoshop, disponibilizou umas artes preto e branco. Beleza, então...
A Little Providence.
Não, mas beleza. Só para saber, assim, para o tratamento aqui. Mas o texto da Liv, ela tem uma... Ela se espantou, porque realmente é um lance meio classe média, problemas classe europeia. Média, né? Europeia, branca e mesmo europeia. Brasileira, né, cara? Porque a gente é um wannabe europeu, né, aqui no Brasil, eternamente, né?
O wannabe é americano, coisa. Né?
Porque, por exemplo, essas questões de relacionamento amoroso que ela coloca aqui, se você pegar uma mulher negra, né, de favela, vai ter um outro contexto, uma outra... Vai ter coisas para falar que a gente não consegue...
E mesmo a questão ética, né, a questão moral e tal, do interior do Brasil é diferente da capital do Brasil, mesmo com quem tem dinheiro, né, e daí o Zé falando da abertura do Conan do Schwarzenegger, que daí ele conhece Nietzsche ali, né, do aço.
E eu acho sensacional, cara, porque aí que você vê o que é o Conan do Schwarzenegger, né, cara, aquele filmão, velho, destrua seus inimigos, ouça o lamento das suas esposas, tipo, é aquela coisa do brucutu ignorante mesmo, eu existo só pra causar desgraça, né, é isso aí.
Contra o Tuço Azul.
É
Mas, um quadrinho que vai contra isso tudo,
sim,
contra os brucutus, é esse gigantesco, mas que eu preciso colocar aqui. A Liga da Justiça.
Ai, que lindo!
Geffen e Demathes. Esse é o volume 2, é o Omnibus 2. Se você está comprando na Panini, que está saindo agora, você é mais esperto do que eu. Primeiro, porque é mais barato. E segundo, porque é mais gostoso de ler em papel, né? Troço menorzinho, mais leve. Mas é tão legal isso aqui, cara. Aqui tem a Liga da Justiça Antártida. Porque os caras são tão... É uma série de vilões que são tão ruins que nem pra vilão os caras servem. Eles vão fazer o quê? Vamos deixar esses caras lá na Antártida, que lá não tem problema. Manda os caras pra lá, junto com o Gnort, que é a lanterna verde mais burro de todos os tempos. Manda os caras pra lá, sabe? E a gente se livra deles. E daí tem uma invasão de pinguins assassinos. Cara, é muito engraçado. Daí tem toda a questão do Senhor Milagre, que ele vai fazer apresentações em outros planetas sem avisar. Aí ele deixa o robô, molha o robô, daí o robô fica louco. Cara, é muito engraçado, muito engraçado. Liga da Justiça Internacional, do Geffen e Demathes. Aqui não tem os desenhos do... Ai, caramba, do Kevin Maguire. Não tem, nenhuma delas. Mas é muito, muito, muito engraçado, cara. Então são aventuras divertidíssimas que acho que todo mundo devia ler.
Peraí, você falou que essa edição aí que você tem um ônibus, mas não tem não é a fase do Kevin Maguire? É isso? É outra coisa?
Não, é que continua o Geffen e o Demathes, mas o Maguire sai. Lá pelas tantas ele sai.
Mas daí nesse volumão que você tem aí do teu lado, tem as histórias do Maguire ou não?
Tem no volume 1.
Tem, né? Porque são
vários. Acho que as duas últimas. É, são dois volumes. São só dois. Acho que as duas últimas histórias o Maguire já sai. E daí entra. Aí entra uma galera. Daí tem. Porque aqui é a Liga da Justiça Internacional, que é a Liga da Justiça América e a Liga da Justiça Europa. Então as duas publicações aqui. E é muito engraçado. Esse aqui que eu comprei tem 1.200. 1190 páginas, esse aqui. Cara, são 1190 páginas de alegria, felicidade e diversão, cara. Você começa a ler isso, a única coisa ruim é que acaba. Sabe aquele quadrinho que você quer que dure mais? Assim, eu tava até tentando ler mais devagar, mas não conseguia. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. E assim, pra quem não quer comprar o ônibus, e eu não recomendo, né? Porque o ônibus. Ônibus. Porque o ônibus é caro, grande e ruim de ler.
Tipo um ônibus.
Isso. Compra a versão da Panini, que os caras estão lançando. É igual. E em português, né? E é muito, muito, muito divertido, cara. É muito engraçado. Nossa, tem um monte de coisa de galera falando do Nietzsche ainda. A interpretação do acesso à realidade.
Não, mas esse que é o ponto. Eu não vou discutir sobre Nietzsche, né, cara? Porque, na real, eu não li Nietzsche. Eu teria que ter lido. E outra coisa, não é só ler Nietzsche, né? Ver o contexto da vida do cara, ver com quem ele conversa. Porque eu me lembro que os textos dele já eram
complicados.
Não é fácil. Não é assim fácil. É meio. Não, mas tem que ler. Tem que ler pra. Né?
É. Aí aqui o Zé falando que gibi divertido faz falta.
Né? A gente um dia tem que fazer um kitnet cabeçudo, cara. Um dia a gente
tem,
faz.
Tem. Histórias da filosofia. Falando que o ônibus é bem legal, mas. Mas é ruim de ler, é verdade. Eu leio, eu tive umas manhas aqui. Eu aprendi como é que faz. Eu leio lá no sofá, com uma almofada do lado. Daí eu abro, fico o gibi na almofada e vou lendo. Aí chega uma hora que chega no meio. Daí a almofada vira de lado e fica jogando na almofada. Vai bom, cara. Mas as edições pequenas, eu tô comprando os Novos Titãs, as edições da Panini é mais legal de ler. Eu acho mais legal. Aqui, o Christian falando da liguinha que bate forte no peito. O Renan perguntando o Gideon Foz, eu não li, cara.
Ainda não. Cara, eu não sei, cara.
Você comprou?
Não, cara. Eu, não, eu tenho vontade de ir atrás porque o pessoal fala muito bem. Mas eu tenho receio por motivos de Jeff Lemire.
O Jeff Lemire... Às vezes vai, cara, mas às vezes não vai.
Inclusive, o Jeff Lemire tá aqui na minha lista.
Então mostre. Vai lá.
Quer que eu mostre já, cara? Então, é o Jeff Lemire, cara. Que eu comprei isso aqui todo empolgado. Esse aqui é o meu ruinzinho. Porque eu separei os melhores e eu separei o ruinzinho. Aí, por que que eu digo que isso aqui é ruinzinho, cara? Né? Você tem aqui... O nome do Jeff Lemire, daí eu ainda não tava de ranço com o Jeff Lemire. Esse aqui foi o primeiro gibi que começou a me deixar com ranço dele. O gibi que me deixou com ranço de vez do Jeff Lemire é esse aqui. Isso aqui, só o desenho vale a pena. Isso aqui me deu raiva. Sabe, assim, raiva? Sabe, raiva? Assim, você... Agora, esse aqui não me deu raiva. Esse aqui só me deu tristeza. Porque, tipo, o roteiro era do Jeff Lemire. O desenho era do Terry Dodson. Terry Dodson... Eu adoro o desenho dele. Aí você pensa, porra, que massa. Aí o cara parece que fez isso aqui, velho, com má vontade, não sei, tava com pressa. Não sei, cara, não é a arte do Dodson que eu vejo assim na internet e tal. É bonito, eu gosto, mas... E daí você vai ver a história. Ai, vamos lá, vamos... E daí quando você pensa que a história vai engrenar, o gibi acaba. E daí, tipo assim, eu terminei, assim, deu... Esse aqui foi pior. Esse aqui me deu raiva, cara. Porque tem duas histórias aqui, duas histórias a ver com o Coringa, e as duas são iguais. Os personagens que interagem com o Coringa são diferentes, mas as duas são iguais. O Coringa entra na tua cabeça e te enlouquece. Ele te enlouquece. Ah! E daí eu... Esse aqui, velho... E daí ele ainda vem... Vou fazer uma surpresa! Vou fazer uma surpresa aí! Vou fazer... Daí... O cara tá delirando
com isso.
É tudo imaginação dele. É que tudo beleza. Imaginação dele. O cara tá delirando, meu.
É tudo um sonho.
Esse aqui só foi triste. Daí eu separei porque eu tinha altas expectativas e só achei triste. Não, cara, desculpa aí, velho. O que ele faz bem é o quê? Isso aqui é que ele faz bem, cara. Ele faz bem contar a história de gente passando frio e falando de hockey. Isso ele faz bem, cara. Isso aqui é... bacana.
O soldador subaquático é legal também.
Cara, o soldador subaquático eu gostei.
Né? É. Mas as outras histórias, cara, tem história dele que eu li assim que realmente, cara, eu não entendo qual é a pira de vocês com o Lemire. E a galera venera o Lemire, cara. Eu não entendo.
Ó, o Zé falando do... não entendo. Que ele desconfia de quem lança gibi de baciada. Cara,
eu não sei. O Condado de Essex é legal. É trabalho autoral, não tem super-herói, tem as coisas... Mas
é só legal também, né?
Isso aqui, só legal. Né? Você vai querer me defender isso aqui? Você vai querer dizer que isso aqui vale pelo desenho? Olha lá. Aí o Gideon Falls, eu sei que tem o mesmo desenhista. Eu tenho curiosidade de ler assim. Mas eu tenho tanto medo, porque são 6 volumes, velho. Cada um tá 50 pila, né? 30, 50 pila, velho. Daí, puta, daí pra ler, pra passar raiva, cara. Eu tô com medo.
É, já tem a galera chamando a gente de herege aqui e tal. Eu não vai
não, também. Pode, que pode,
ele
cara,
no
não.
Homem, ele no Homem Animal é legal, cara.
Você gostou e eu não, lembra?
É, eu achei legal. Achei legal. Porque
eu, assim,
ele pega uma coisa... Mas assim, ele chupa igualzinho o Monstro do Pântano, né? Mas tudo bem.
Cara, é que é aquela coisa... Puta, cara, não sei, velho. Eu não sei. Eu tenho preconceitos contra o Lemire, assim. Mas
não, Rafael.
Vamos tentar. Gideon Falls...
O Kate Giffen faz o roteiro. O DeMatteis faz o texto. O Giffen faz o roteiro. DeMatteis faz o texto. E outras pessoas desenham, cara. Ó, então, aí tô falando que tá rolando
promoção da Mino. Tá rolando essa promoção no site da Mino. Eu entrei lá e, cara, eu tô me coçando pra comprar esse Gideon Falls. Porque você vai dizer, ah, não, mas você tem preconceito. Não, velho. Não quer dizer que, de repente, eu leio o Gideon Falls e falo, porra, é bom pra caralho. É que nem o Soldador Subaquático, eu acho bom. Muito
bom. É
bom pra caralho. Vou dizer, bom pra caralho. Jeff Lemire, bom pra caralho. O Dan Dessex, eu acho bom. Não vou dizer que é bom pra caralho. Agora, puta cara, essas últimas histórias que eu li, aquele teu Homem Animal mesmo, cara. Me lembro que eu fiquei com ódio desse Homem Animal. Agora que você falou, eu lembrei dele, cara.
Ah, eu achei legal. Véio, só que é uma chupação do Monstro do Pântano na cara dura, né?
Pois é, né, velho?
Já tinham feito, né? Já tinha feito.
Tudo que li dele foi bom, mas fico com a impressão de que as histórias são todas meio parecidas. Mas...
Cara...
O cara faz de baciada, né?
São duas histórias aqui. Na primeira, o médico que tá tratando o Coringa, fica louco. O Coringa entra na cabeça dele, fica louco. Daí, na segunda, é o Batman, que o Coringa entra na cabeça dele, o Batman fica louco. O Batman tá louco, tá no asilo Arkham. Daí o